O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
Olá, bem-vinda, bem-vindo. Análise dos Fatos no ar, começando aqui mais uma edição novinha em folha, com a atualização do que mais quente acontece no Brasil e no mundo. Tudo bem, Felipe? Como vai?
Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Sextou bonito com sol aqui no meu Rio de Janeiro, já pulei para cá para passar o fim de semana, mas sempre tendo a honra de fechar essa com análise dos fatos que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo.
Vamos lá, aqui em São Paulo também tá sol, mas deve estar mais friozinho que aí. Vamos aos destaques desta sexta, 28 de julho. Desemprego no Brasil cai para 8% no segundo trimestre, menor taxa desde 2014, e IBGE aponta alta no número de vagas de trabalho sem carteira e de postos no setor público.
Jair Bolsonaro recebeu via Pix mais de 17 milhões de reais em 2023. Relatório do COAF também aponta depósitos de 1,5 milhão de reais em conta de ajudante de ordens do ex-presidente.
E ainda, o que as ondas de calor na Europa e Estados Unidos significam para o Brasil e os preparativos na Austrália para o duro confronto com a França pela seleção feminina de futebol.
O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
A taxa de desemprego no Brasil ficou em 8% no trimestre encerrado em junho, de acordo com os dados mensais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados nesta sexta pelo IBGE. Esta foi a menor taxa para um trimestre móvel encerrado em junho deste 2014. O resultado ficou abaixo da previsão de 8,2, calculada a partir da mediana das estimativas de especialistas colhidas pelo Estadão Broadcast. A projeção para a taxa de desemprego variava de 8% a 8,4%. Em igual período de 2022, a taxa de desemprego medida pela PNAD contínua estava em 9,3%, no trimestre móvel até maio, em 8,3%. Já a renda média real do trabalhador foi de R$ 2.921,00 no trimestre encerrado em junho. O resultado representa alta de 6,2% em relação ao mesmo trimestre de 2022.
Pois é, quando a gente teve que falar aqui no Análise dos Fatos a respeito do primeiro trimestre, eu estava apontando que a busca por vagas costuma ser impulsionada nesse período, justamente em razão do término dos contratos temporários de final de ano, né, do final do ano anterior. Então você tem um aumento do desemprego no primeiro trimestre e isso, em geral, é o padrão sazonal, é neutralizado logo no segundo trimestre. Então você teve uma pequena melhora, só que uma melhora abaixo das expectativas. Então o país ainda tem uma taxa muito alta de desemprego aí, por volta dos 9 milhões, quase 9 milhões, embora o próprio governo do PT, com a gestão de Dilma Rousseff, tenha deixado 14 milhões de desempregados, né? Houve uma pequena recuperação aí nos últimos anos, o que levou inclusive ao aumento da nota de crédito do Brasil, como a gente estava falando, foram vários fatores ali que impulsionaram os negócios, melhoraram o ambiente, principalmente depois da retomada pós-pandemia, mas a situação ainda não é das melhores. E se você for analisar, não são empregos de carteira assinada, são empregos informais, você tem aumento de vagas no setor público, agora você tem um governo tentando criar vagas, e isso pode gerar outros problemas, né? O inchaço da máquina pública, que precisa ser sustentado por aqueles trabalhadores da iniciativa privada que estão pagando impostos. E aí, para você fechar essas contas, você precisa aí de toda uma estrutura de arrecadação, tudo que está sendo discutido no âmbito do arcabouço fiscal, da reforma tributária, ainda com muitas dúvidas, com muitos pontos de obscuridade. Então o Brasil ainda tem que melhorar muito, efetivamente, né? Porque a gente vê que essa melhora da taxa, ela não é exatamente consistente. Se você levar em conta o que analistas estão apontando, inclusive, não sou só eu, que a ampliação dos benefícios sociais é um dos fatores por trás da estagnação do indicador, é mais um agravante. Quer dizer, se você não tem uma procura muito intensa por trabalho, a taxa de desemprego é menos pressionada. Então não quer dizer que as pessoas estão efetivamente trabalhando, produzindo, elas muitas vezes acabam ficando com aquilo que recebem e depois você vai ter precisar de outras pessoas para sustentar. Então, não é uma economia pujante ainda do Brasil. Vamos ver se melhora, a gente faz o trabalho aqui dia a dia para que isso aconteça.
Nael Dourado, análise dos fatos.
O relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, mostra o recebimento de mais de 17 milhões de reais via transação por PIX nos 6 primeiros meses do ano na conta do ex-presidente Jair Bolsonaro. O COAF aponta que as movimentações atípicas podem estar atreladas à vaquinha feita para pagar multas com a Justiça após Bolsonaro ter sido considerado inelegível pelo TSE. Os dados obtidos pela Folha de São Paulo mostram que o montante corresponde a quase todo o valor movimentado por Bolsonaro no período, quase 18 milhões e meio de reais. No início do mês de julho, Bolsonaro afirmou que já tinha recebido o suficiente para pagar todas as multas que recebeu em processos judiciais e eventuais novas punições, mas não deu detalhes. Entretanto, o dinheiro arrecadado pelo ex-presidente no PIX equivale a 8 vezes o que ele diz ter acumulado em toda a vida, ao declarar apenas R$2.300.000 em bens ao Tribunal Superior Eleitoral na última eleição. As informações foram enviadas para a CPMI do 8 de janeiro com dados de outras pessoas ligadas a Bolsonaro, como, por exemplo, o tenente-coronel Mauro Cid, principal ajudante de ordens do ex-presidente. O relatório do COAF apontou também movimentações atípicas incompatíveis, além de indícios de lavagem de dinheiro, nas contas bancárias de Mauro Cid. A movimentação de recursos é, de acordo com o COAF, incompatível com o patrimônio, capacidade financeira ou ocupação profissional de Cid. Essa informação foi revelada pelo jornal O Globo. O relatório de inteligência financeira também destacou o envio de mais de R$360.000 no dia 12 de janeiro para os Estados Unidos, onde Cid e Bolsonaro estavam desde o dia 30 de dezembro do ano passado, após o ex-presidente ter deixado o país nas últimas horas do seu mandato. O advogado de Mauro Cid, Bernardo Fenelon, afirma em nota que todas as movimentações financeiras do tenente-coronel, inclusive aquelas referentes a transferências internacionais, são lícitas e já foram esclarecidas à Polícia Federal.
É bom lembrar que o COAF, o Centro de Controle de Atividades Financeiras, é aquele órgão que aponta movimentações bancárias atípicas para que essa atipicidade seja investigada pelos órgãos competentes. Ou seja, não é porque é atípico que necessariamente é irregular, é ilegal, etc., mas você tem ali um indício, pode ser ilegal. Foi o COAF que soltou aquela lista dos 27 deputados estaduais da Alerj, da Assembleia Legislativa do Estado aqui do Rio de Janeiro, na qual constava o nome do Flávio Bolsonaro, porque o Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio, tinha movimentação bancária atípica e daquela pena saiu um galinheiro inteiro de rachadinhas da família, fora de outros parlamentares, inclusive dois petistas ali que figuravam na lista. Então, dito isso, você tem o caso do Mauro Cid, começando aqui pelo personagem secundário, que aparentemente é mais inexplicável, porque você tem um ex-ajudante de ordens que recebia R$26.000 de salário bruto, um salário até relativamente alto. Agora é suficiente para que ele receba R$1.600.000 em créditos e R$2.000.000 em débitos, para que ele mande para os Estados Unidos R$367.000, sendo que o Bolsonaro mandou R$800.000, quer dizer, estavam mandando dinheiro para poder sacar lá, imagina, enfim, para poder levar a vida nos Estados Unidos quando o Bolsonaro fugiu ali com os seus ajudantes, com medo do fim do foro privilegiado, de ser alvo de uma operação após o final do mandato, né? Ele fugiu para lá, para a Flórida, 2 dias antes de acabar o seu mandato, no final do ano passado. Então, o Mauro Cid realmente vai ter que passar por um escrutínio. A gente não consegue ainda, só com essas informações, cravar ilegalidade, mas é tudo muito suspeito. Em relação aos 17 milhões e 100 mil reais do Jair Bolsonaro, você tem aí já uma alegação pronta, né, que ele recebeu muita grana por meio da vaquinha que foi promovida pelos seus apoiadores para pagar multas processuais. Aí a gente vê o poder da propaganda, quer dizer, o sujeito posa de vítima, de arbitrariedades, etc., e que precisa da ajuda do povo, e as pessoas podem ter dado aí milhões de reais. É preciso passar sob escrutínio para ver se foi isso mesmo, doações espontâneas de cidadãos comuns, sem qualquer tipo de contrapartida. Agora eu chamo a atenção que o relatório do COAF registra ainda R$ 3.600 repassados a Valderice Santos da Conceição, aval do açaí. É bastante curioso. O Bolsonaro, então, estava pagando a Val do Açaí, agora está pagando mensalmente, porque ela é uma funcionária fantasma do Jair Bolsonaro, que ficou 15 anos registrado na Câmara dos Deputados, enquanto Bolsonaro era deputado federal, e estava lá, aqui perto, na Vila Histórica de Manducaba, na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, dando água para o cachorro do Bolsonaro e cuidando da casa, quer dizer, fazendo o papel de caseira. Isso, quando você tem uma caseira, qualquer cidadão comum decente, você tira do seu próprio bolso dinheiro do seu salário para pagar aquela funcionária privada. Jair Bolsonaro não, ele colocou nas costas do povo, para o povo pagar a caseira dele. Então ele registrou lá em Brasília, como assistente parlamentar, supostamente para fazer trabalhos legislativos, a caseira que estava atuando aqui no Rio de Janeiro. Aliás, houve uma decisão agora, na quinta-feira, ontem, portanto, da juíza Ivani Silva da Luz, da 6ª Vara Federal Civil da Justiça, definindo a lista de atos de improbidade administrativa pelos quais Jair Bolsonaro e a própria Val do Açaí vão responder. Ela disse que não dá para descartar que houve atos de improbidade, mas se eles realmente aconteceram, isso vai ser julgado ao longo do processo. Mas já apontou ali pelo menos 5 possibilidades. Não vou ler aqui que não vai dar tempo, mas é um caso grave, manifesto, que ela estava registrada em Brasília sem nunca ter ido lá e atuando de uma maneira particular na casa do Bolsonaro. Então, assim, cada dado desse escrutínio precisa ser bem detalhado e a gente vai ver o que há de irregular. Mas o fato do Bolsonaro continuar pagando a Val do Açaí mostra que ela, de repente, continua exercendo as funções de caseira. Só que agora, depois do processo, ele passou a pagá-la tirando do próprio bolso, depois de 15 anos, deixando nas contas do povo. Ou pode ter uma suspeita aí de que ele está pagando alguém que está lá dando depoimento, etc. Quer dizer, que está do lado dele para que os dois não se comprometam. Eu acho tudo muito esquisito.
Análise dos fatos.
A chegada de uma onda de calor no leste dos Estados Unidos nesta semana pode fazer Nova York passar dos 41 graus Celsius até sábado. As altas temperaturas registradas também na Europa e na Ásia nas últimas semanas fizeram o Serviço Nacional de Meteorologia emitir pela primeira vez em 2 anos um alerta de calor para a cidade até a noite de hoje e mobilizaram autoridades. O prefeito de Nova York, Eric Adams, afirmou que o calor mata mais nova-iorquinos todos os anos do que qualquer outro tipo de evento climático extremo, frisando que lugares para se refrescar na cidade serão questão de vida ou morte. Ontem, o presidente americano Joe Biden anunciou o financiamento de $7 milhões para melhorar a previsão do tempo e $152 milhões para garantir água potável no país, em especial nos estados da Califórnia, Colorado e Washington. Ele, entretanto, resiste a correntes do Partido Democrata e organizações de defesa ambiental que querem a declaração de emergência climática, o que lhe daria poderes para tomar medidas de forma mais ágil. Os efeitos da mudança climática geraram, nas palavras do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o começo da ebulição global após a constatação de cientistas de que julho está a caminho de ser o mês mais quente já registrado no planeta. Para o climatologista, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, Carlos Nobre, resta ao mundo e ao Brasil cumprir as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris, um compromisso sobre as alterações climáticas que prevê metas para a redução de emissão de gases do efeito estufa.
E que não existe nenhuma outra possibilidade para nós, a humanidade, do que não atendermos as metas do Acordo de Paris, que é não deixar a temperatura ultrapassar 1,5 graus aqui em todo o planeta, porque se as emissões continuarem a não serem reduzidas, o que vai trazer um planeta quase que inabitável para bilhões de pessoas. A economia do Brasil sofrerá demais, um país grande produtor de alimentos. Uma parte dentro do semiárido se tornaria um semideserto. O semiárido se expandiria muito sobre ali o leste, o nordeste do Cerrado, grande parte da Amazônia, todo o sul da Amazônia, da floresta amazônica, ela se tornaria uma savana tropical muito degradada. Então, toda essa região, nesse cenário climático, ela deixa de ser uma região produtora, grande produtora de soja e de outros produtos agrícolas aí tradicionais, porque o clima ficaria muito quente, muito seco.
Infelizmente, esse assunto é muito politizado, né? E a gente vê discursos apocalípticos, etc. Então, assim, por onde se basear? O Acordo de Paris é uma maneira, mas também tem muitos críticos do conteúdo desse Acordo de Paris. A gente vê que quando você tem uma autoridade que está querendo pregar a emergência para conseguir mais poder, às vezes envolve uma questão de poder também. Então, assim, é preciso filtrar muitas informações nesse sentido. Agora, o principal, para o aspecto imediato, é qual é a previsão de temperatura, quais são as consequências específicas e o que é que os cidadãos e as autoridades das respectivas localidades podem fazer para evitar vítimas, né, que estão saindo aí, pululando em diversos locais do mundo. Então, o foco deveria ser esse. Essa história de que o mundo vai acabar e tal, já falei aqui, né? A Terra passa por ciclos, a gente pode estar num ciclo de calor que pode durar até tantos mil anos, às vezes você tem ciclo de 41 mil anos, de 100 mil anos, etc. A gente precisa, evidentemente, sobreviver a esse ciclo. Então, precisa saber pontualmente o que é necessário fazer. E, às vezes, é muito difícil você filtrar o que é pontualmente necessário e eficaz, porque muita gente acaba lucrando com uma certa indústria do discurso apocalíptico e muita gente quer poder em função disso. Agora, repito, medidas pontuais, locais, para mudanças de temperaturas, elas precisam ser tomadas e a população precisa ser avisada em relação a isso para que haja essas medidas preventivas.
Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
Seguimos por aqui com Análise dos Fatos para chamar Austrália no ar, direto de Brisbane. O repórter do Estadão, Fernando Valeica, traz informações sobre a seleção francesa também. Novidades da Austrália com ele. Como ele diz lá, good day.
Good day, ouvintes da Rádio Dourado. Na sua última entrevista antes da partida entre França e Brasil, nesse sábado em Brisbane, Hervé Renard, o técnico da seleção da França, apareceu com uma surpresa. Segundo ele, há sim chances de a zagueira Wendy Renard aparecer entre as titulares do seu time. Segundo Renard, que não tem parentesco nenhum com a jogadora, ela passará por testes físicos pouco antes do jogo. Se sentir-se bem, entrará em campo.
Tem muita vitesse, muita aisance. Une capacité à éliminer assez importante. Donc voilà, pour moi, ce match, il n'a pas plus d'importance que le troisième qu'on jouera contre le Panama. L'objectif, c'est de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et à partir de ce moment-là, une autre compétition commence.
Já com uma equipe bastante desfalcada por lesões nessa competição, o técnico da França pretende alinhar tudo que tem de melhor contra o Brasil. Segundo ele, será um jogo de alto nível entre duas equipes de qualidade técnica e combatividade e que se conhecem muito bem. Apesar de ser um novato no comando de uma seleção feminina, Renard tem muita experiência no futebol. Foi o primeiro técnico a ganhar duas Copas da África de Nações, com duas seleções diferentes, em 2012 com a Zâmbia, em 2015 com a Costa do Marfim. Depois dirigiu o Marrocos na Copa do Mundo da Rússia em 2018 e a Arábia Saudita no Mundial do Catar. Os sauditas, por sinal, foram os únicos a ganharem da Argentina, que se tornaria campeã mundial em 2022. Todo cuidado com ele, portanto, é pouco para o Brasil. Esse jogaço entre brasileiras e francesas começará às 7 horas da manhã pelo horário de Brasília. De Brisbane, na Austrália, Fernando Valeica de Barros para a Rádio Eldorado.
Vamos ver se as nossas meninas lavam a alma masculina, né? Porque o Brasil virou freguês da França no futebol. Nas Copas do Mundo, e quem sabe agora a gente tem a nossa revanche. É um jogo mais difícil do que foi a estreia contra o Panamá, que o Brasil passeou com 4-0.
O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos. The thrill is gone
away. Já com o pé no sexto, a gente está ouvindo aí B.B. King com The Thrill is Gone. E vem já as informações agora com o repórter Júlio Maria aqui do Caderno 2 para trazer uma dica do fim de semana. Fala, Júlio.
Oi, Carol, Felipe, ouvintes da Rádio Eldorado. Um prazer estar aqui com vocês. A dica não poderia ser outra, gente, para esse final de semana. B.B. King, a mostra, está já disponível, já está aberta no MIS, na Avenida Europa 158, aqui em São Paulo. Primeiro, muito interessante o que acontece. A gente entra nessas salas do Miss com a ideia do B.B. King, rei do blues, né? O músico, o grande músico, e de fato ele está lá, visto em gravações, percebido nos objetos que estão ali dispostos, que vieram direto, aliás, do B.B. King Museum em Indianola, no Mississippi. Pela primeira vez, aliás, as coisas saem de lá e vão para algum lugar. Esse lugar é o Brasil, felizmente. Coisas pessoais também aqui das passagens, das 12 passagens de B.B. King pelo Brasil, mas principalmente a dimensão política e social que B.B. King ganha nessa mostra é um grande destaque, né? A gente entra ali com a ideia do B.B. King recreativo, que eu gosto de dizer, do B.B. King do blues, do B.B. King entertainer, e a gente sai com o B.B. King vitorioso também contra a segregação racial que aconteceu nos Estados Unidos. A mostra, e no mundo, né? Já que ele era um cara que viajava e tocou em mais de 60 países. Então, vale muito a pena. É um programaço para se fazer com família, com amigos, sozinho, e ouvir muito blues, porque ali o tempo todo é um banho, né, de blues, um banho na alma dessa grande figura chamada B.B. King. É a dica do final de semana, tá? Aproveitem e até lá. Até um abraço, até a semana que vem.
Grande B.B. King merece homenagem e é bom a gente ver, tomar um banho de talento, de consistência. Pra você ter uma ideia, o primeiro troféu Grammy que foi recebido pelo B.B. King foi em 1971. E no ano 2000, ele recebeu outro, né? Melhor álbum de blues tradicional. Então, assim, é 30 anos sendo premiado, são décadas e décadas de um trabalho que foi a trilha sonora de muitas gerações. Vale a pena.
E é com B.B. King que a gente sextou aqui também. Sexta com análise dos fatos, produção, edição e coordenação de Adriele Farias.
E trabalhos técnicos de Moacir Biasi, comando da mesa de som, é de Carlos Amaral. Eu fiquei meio sem voz essa semana e quero dar uma dica. Nunca marquem um reencontro com a turma de escola num ambiente musical muito alto. Que aí você tem que contar mais de 20 anos de história gritando, aí fica assim que nem eu. Mas eu sobrevivi e consegui fazer o análise dos fatos.
É isso, bom encontrar os amigos. Valeu, Felipe, até semana que vem.
Bom fim de semana a todos, tchau.
Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.